No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Minha vida sempre foi tranquila, não tendo o que reclamar. Tenho uma família, bons amigos, algo pra chamar de lar. E eu aqui fazendo...
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala, está começando o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre pessoas desaparecidas. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2017, foram registrados em todo o Brasil um total de 82.684 desaparecimentos. No estado de São Paulo, por dia, 23 crianças e adolescentes desaparecem no nosso estado. De acordo com dados do Ministério Público de São Paulo, considerando todas as faixas etárias, São Paulo teve um desaparecimento de 24.300 casos de desaparecimento ao longo de 2018. Ao fundo, estamos ouvindo a música O Terno Desaparecido.
Sobre a minha origem e a origem dos que dizem ser meus pais, resolvi chamar os dois na sala pra pedir explicação.
Muito bem, boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, doutora Maria Helena. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoal do Facebook. Eu já quero chamar o pessoal para participar desse tema tão importante, né, Joel? Como a gente tem uma matéria que o Observatório deu semana passada, só em São Paulo, 23 crianças e adolescentes somem por dia. Então, é muito importante. Vocês que querem... Estou chamando vocês para participar com a gente através dos telefones. Aqui, ao vivo, pela rádio, 3289-3580, código 11, para quem não está em São Paulo, ou 3253-4845. E também tem... Vocês podem participar pelo WhatsApp, mandando perguntinhas pelo WhatsApp. 95077-1295. Vou repetir para já colocar no contato, hein, gente? 11-95077-1295.
Muito bem. Vamos apresentar nossa convidada. Inclusive, eu quero esclarecer a vocês que nos acompanham que nós estamos aguardando a Ivanice Esperidião da Silva Santos, que é presidente da Associação Brasileira de Busca e Defesa da Criança Desaparecida, ONGs Mãe da Sé. O trânsito de São Paulo deve ter complicado a chegada dela aqui nos nossos estúdios. Mas a nossa convidada é a delegada Maria Helena do Nascimento, é delegada titular da 4ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Boa tarde, seja bem-vinda, né, ao Observatório Terceiro Setor.
Boa tarde, obrigada pelo convite em poder participar e passar informações à comunidade, porque o nosso objetivo é informar as famílias de como proceder em caso de desaparecimento, de como proceder em caso de encontro. Eu sou Maria Helena do Nascimento, delegada de polícia há 26 anos e há quase 7 anos trabalhando com pessoas desaparecidas.
Antes de começar o programa, nós estávamos conversando aqui e você disse, Maria Helena, que há 7 anos você está à frente da 4ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas.
Sim, há quase 7 anos.
Quase 7 anos. Como tem sido essa experiência?
Olha, sempre, todo o nosso trabalho, a cada dia é uma experiência nova. A cada dia aprendemos, porque cada dia temos fatos novos. É um trabalho bastante sensível, complexo, porque desaparecimento é uma situação de luta para a família toda se entristece, a família toda fica doente. É um desespero total quando desaparece um ente querido.
Muito bem, vocês acompanham o drama familiar. Vocês incorporam também isso? Quer dizer, sofrem com a família?
Olha, nós procuramos sofrer, vamos dizer, no seu íntimo, passar para a família aquele sofrimento. Mas é claro que temos sentimentos, sim. Nós temos que ter serenidade para poder orientar as famílias e não passar para ela maior desespero, e sim esperança.
Muito bem. Ao longo desses quase 7 anos, você deve ter enfrentado vários casos de desaparecimentos de crianças, adolescentes e até adultos. Qual foi o caso que mais te impactou?
Olha, tivemos vários casos complexos que nos deixou bastante preocupados, casos com adolescente. Recentemente, nós tivemos um caso de uma adolescente que a mãe veio do exterior. Essa adolescente morava com a mãe na Suíça, veio para São Paulo morar com outros familiares e entrou em depressão. Desapareceu, daí a pouco foi encontrada, ela suicidou. É um caso bastante triste, inclusive tá sendo um pouco recorrente, suicídios, né? Desaparecimentos resultando em suicídio. E temos outros casos de crianças, de pessoas adultas, que também marcou, são inúmeros. São muitos desaparecimentos por dia.
Muito bem, agora sim. Uma apresentação oficial da Ivanice Peridão da Silva Santos, que nós estamos aguardando, né? Que é presidente da Associação Brasileira de Busca e Defesa à Criança Desaparecida, a conhecida como Mães da Sé. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda ao
Observatório do Terceiro Setor. Obrigada pelo convite. Você sabe que é sempre um prazer estar aqui com vocês, porque eu considero o Observatório do Terceiro Setor um grande parceiro de longa data, desde que começou, né?
Verdade.
Então, para mim, é uma honra estar aqui.
Ivanice, nós temos acompanhado o teu trabalho ao longo desses anos e já entrevistamos várias vezes você. Qual o estágio do trabalho da Mães da Sé? Tem as novidades, né? Que a mãe, os parentes que vão buscar auxílio de vocês hoje, eles têm uma outra forma de atendimento lá? Como é que está o trabalho?
Olha, o trabalho que a gente faz, eu ainda acho ele muito limitado, né? Porque a doutora é testemunha do estado emocional que essas mães chegam para nos procurar, né? Mas a gente tem um psicólogo e uma assistente social que atende, né, essa mãe. Ela passa por como se fosse uma triagem no primeiro atendimento. E a cada 15 dias, eles fazem um encontro quinzenal. Faz como se fosse uma terapia de grupo. Mas, e aí, naqueles encontros, elas têm a oportunidade de conhecer mães novas. É um espaço que elas têm de ter voz. Até de fazer um desabafo umas com as outras.
Ter uma resposta para a nova realidade que está vivendo.
É o que a gente faz. E a divulgação, né? Que é a nossa maior ferramenta de busca hoje, é a divulgação.
Na última vez que nós conversamos, você registrou uma reclamação em relação ao governo federal, aos registros desaparecidos. Essa situação melhorou? Como é que está?
Bom, eu espero que melhore agora com esse novo decreto que saiu o mês passado, né? Obrigando as instituições públicas e privadas, né, a dar acesso às famílias. Por exemplo, antes você chegava num albergue e você não tinha acesso. Eles não davam nenhuma informação. Por exemplo, se a minha filha tivesse dado entrada, dormido em um albergue, ele simplesmente só falava: ó, ela passou por aqui tal dia, mas eles não falavam mais do que isso. A gente teve um caso em dezembro, eu acho que chegou até a doutora, de um menino que veio do Rio. Ele é esquizofrênico. Nossa. Ele é interditado judicialmente, a mãe é curadora dele, e ele veio para São Paulo. Inclusive, ele foi agredido aqui, no centro de São Paulo, e ela recebeu uma informação de que ele estava na região central de São Paulo. E aí eu entrei em contato com o Darko, que ele é do Departamento de Direitos Humanos da Prefeitura, que tem o setor de desaparecidos, e passei todas as informações para ele. E aí ele estava de férias, e a pessoa falou, duas horas depois ligou para a mãe e falou para ela assim: olha, o seu filho passou por um albergue no dia 9. Aí ela falou: mas qual albergue? Ah, eu não posso falar. E aí essa mãe As mães lá fizeram uma vaquinha e ela veio para São Paulo e teve um pai que se prontificou a ajudar ela, a levar ela em todos os lugares que atende a população masculina. E eles falavam a mesma coisa. Ah, ele passou aqui tal dia, passou aqui tal dia. Mas não falava nada.
Ou seja...
Entendeu? Mesmo ela com todos os documentos que comprovavam que aquele rapaz era esquizofrênico.
E a responsabilidade
entendeu?
Dela.
Entendeu? Era interditado judicialmente, mas eles não davam informação. Qual é a alegação que eles dão? Que eles têm o direito de ir e vir, permanecer e ficar. Nossa. Agora, como que uma pessoa que ela é comprovada judicialmente que ela não responde pelos seus direitos, ela tem o direito de ir e vir, permanecer e ficar? Ele teve a sorte de ter tomado duas facadas e não morrer.
Meu Deus.
Mas ele poderia ter morrido e ter sido enterrado como indigente, porque ele não tinha documento.
Isso dificulta até a investigação da polícia.
Sim, dificulta muito. Porque São Paulo é uma metrópole com quantos milhões? Mais de 12 milhões de habitantes, né? E é uma grande dificuldade, muitas vezes, para você fazer diligências. E quando temos a sorte de encontrarmos, para a nossa felicidade e a felicidade da família, né? Que é o mais importante.
Há uma reclamação, assim, já vem de algum tempo, em relação ao primeiro atendimento que a polícia dá quando vai se registrar um desaparecimento. É que, depois de várias perguntas, né? Os policiais dizem, olha, você volta daqui a um tempo para a gente realmente registrar isso. Mudou essa sistemática da polícia?
Olha, na verdade, todos os policiais, eles são capacitados na formação policial, através da academia de polícia, para trabalhar bem e atender a comunidade. Então, não é permitido, não é, vamos dizer assim, um policial não atender bem uma pessoa, uma família, porque é o nosso dever de tratar bem todas as famílias. Agora, é claro que nem todas as pessoas são iguais. Se alguém destratou, aí ele vai ser responsabilizado. Mas a instrução é que tratemos bem todas as pessoas, assim como todos nós queremos ser bem tratados em todos os lugares que vamos, né?
Sim. A gente estava conversando, né, doutora, antes de começar o programa, que eu assisto um programa de desaparecidos na TV Paga e tem o dos Estados Unidos e o do Brasil. E a diferença é gritante, né? Nos Estados Unidos, as primeiras horas são fundamentais, porque senão eles falam que é 70% de achar nunca mais a criança. Então, entra a FBI, vão na casa, vão na escola. No Brasil, é um show de horror, ou era. A Ivanisa até participa dos programas. Teve até um caso de um menininho de 4 anos que mandaram a mãe voltar 24 horas depois para registrar um boletim de ocorrência. Assim, é horrível. Como uma criança de 4 anos, para o quê? O sequestrador fugir com a criança ou a criança voltar sozinha? Inclusive, teve uma lei, que precisou fazer uma lei para acabar com esse mito das 24 horas. Eu queria que comentasse a Ivanisa e a doutora sobre isso, sobre essa lei.
Na verdade, isso é um mito. Isso de 24 horas, se alguém pediu para voltar 24 horas, ele errou, se algum policial fez isso, porque não existe, não é permitido mandar a pessoa voltar 24 horas. Desaparecimento é de imediato. Sumiu, não encontrou, falou com algum amigo, não voltou do trabalho, ele saiu da rotina dele, tem que fazer o desaparecimento, sim, registrar o boletim. E a família pode registrar em qualquer delegacia mais próxima e através da internet. Dentro de casa, ela faz pela internet. Agora, esperar 24 horas, isso não é permitido.
Ou seja, não é o protocolo da polícia fazer isso.
Não é o protocolo da polícia.
Eu
muito
queria
só,
Ivanisa, comentar da lei, né, que teve que...
Sim, a lei 11.259, ela é uma lei que já existe, que ela foi promulgada no dia 30 de dezembro de 2005. São quase 14 anos. Só que, infelizmente, a lei não é cumprida. Né? Ainda existe, sim, até os dias de hoje. Não é todas as pessoas, não é todo delegado que tem a consciência que a doutora tem, entendeu? Porque ela é mãe, porque ela é avó. Então, ela tem essa sensibilidade. Agora, eu ouvi isso há 23 anos atrás, quando a minha filha desapareceu, e eu também achava que eu tinha que esperar 24 horas. E por mais que eu questionasse com aquele delegado, que olhou para mim e falou para mim, vai para casa, mãe. É, daqui até o dia amanhecer, a sua filha já voltou. Já se passaram 23 anos e 5 meses. E eu estou esperando por essa volta. E até os dias de hoje, isso acontece. Por que que os delegados fazem isso? Porque as pessoas que são vítimas, que têm um filho desaparecido, elas não conhecem os seus direitos. Então, o delegado, ele fala assim, volte daqui a 24 horas. E aquela mãe não sabe que ela não tem que esperar 24 horas. Quando ele faz isso, ele está cometendo um crime de prevaricação. Sim. O que aquela mãe deveria fazer era ir na corregedoria da Polícia Civil e denunciar aquele delegado por prevaricação. Mas, infelizmente, as pessoas que têm um ente querido desaparecido, elas são de classes sociais muito baixas. Pessoas totalmente desconhecedoras de seus direitos. E é por isso que esse método acontece, infelizmente, até os dias de hoje.
Vamos continuar nossa conversa. Depois de ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Mulheres Presidem 1/4 das Empresas do Brasil. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
Um estudo feito pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, concluiu que 1/4 das empresas brasileiras tem uma mulher na liderança. A agência fez uma pesquisa com 451 empresas do Brasil no âmbito de um relatório global sobre a representação feminina em cargos superiores. O relatório mostra que 69% das estruturas empresariais tem políticas de igualdade, de diversidade e de inclusão no trabalho. As três principais áreas onde a diversidade de gênero é promovida são no recrutamento, na retenção e promoção, na remuneração e na licença maternidade. Mais de 71% das empresas informaram que iniciativas sobre diversidade e igualdade de gênero melhoraram os seus resultados. Segundo a OIT, das empresas que relataram crescimento nos lucros devido à diversidade de gênero, 29% afirmaram que tiveram um aumento dos lucros entre 10% e 15%. Outras 26,2% registraram um aumento entre 5% e 10%. Em relação à participação das mulheres na gestão e nos conselhos de administração, 25,3% das empresas disseram que tem uma mulher como presidente do conselho de administração. Por outro lado, 16,4% afirmaram ter um conselho de administração com uma composição de gêneros equilibrada. No entanto, 5,2% das empresas informaram ter um conselho exclusivamente masculino, enquanto que apenas 3,9% tem um conselho onde as mulheres são a maioria. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
É uma boa notícia, mas ainda tem um espaço muito grande para se evoluir, né? Para as mulheres ocuparem o espaço no mercado de trabalho. E na polícia? Tem um bom espaço as mulheres?
A polícia tem um bom espaço. Nós temos um grande número de delegadas, escrivãs e outras carreiras.
Que bom.
Somos respeitadas como se fosse um delegado masculino, né?
Alguns anos atrás era considerado um espaço só masculino, né? Só dos homens, né? A carreira de policial.
Olha, quando eu entrei na polícia, era um menor número de mulheres. Hoje já temos um número maior, graças a Deus, evoluiu bem nisso aí. E é muito importante que a mulher tenha esse espaço, né? Porque a mulher ela tem bastante sensibilidade para trabalhar, para lidar, para conversar e também poder ocupar o seu espaço como mulher, que antes era reprimida.
Principalmente nos casos de desaparecidos e também da violência contra a mulher, né, doméstica.
Sim.
As delegadas podem e devem, né, receber com mais sensibilidade essas denúncias. Informações, Maria Fernanda?
Vou dar uma informação antes de chamar o nosso intervalo. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
I'm here waiting through the days, the months and years, always searching in the darkness through the tears,
rolling thunder. I can't take the silent nights.
I won't stop calling when faith is falling.
If I break, would it mean that it's all over? Though it hurts, I can never turn.
Ao som de Missy People Car, I Hope, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor falando sobre pessoas desaparecidas, com Maria Helena do Nascimento, da 4ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas, e Ivanice Esperidião da Silva Santos, da ONG Mães da Sé. Nesta música, o grupo Missing People Corp, ele é um coral composto por familiares de pessoas desaparecidas. Eles participam de um programa de talentos britânico e durante a apresentação mostram vários rostos de crianças e adultos desaparecidos. Isso permitiu uma mãe encontrar no Reino Unido o seu filho. O rapaz estava desaparecido e viu o seu rosto ser projetado durante a apresentação e entrou em contato com a sua mãe. O grupo tem como embaixadora a Kate McCann, que é a mãe de Madeleine McCann, que desapareceu há mais de 10 anos em Portugal. Vamos ouvir um pouco mais.
Ai.
Muito bem. Esse caso foi emblemático, né? Já aconteceu, foi em 2003, como nós estamos conversando, já há alguns anos, mais de uma década. Que ensinamentos esse desaparecimento dessa menina, né, da Madeleine McCann, lá em Portugal, na Praia de Cascais, no Algarve, trouxe para a polícia mudar sua metodologia de investigação, de como os pais devem proceder no caso de uma criança desaparecer, ou para evitar isso, né? Existe algum protocolo?
Olha, para evitar a orientação... É como no caso dessa criança aí, ela ficou no quarto, os pais foram jantar. A orientação é que a criança não deva ficar sozinha, em momento nenhum. Em locais de grandes fluxos, feira, shopping, aeroporto, em hotéis, os pais acham que está tranquilo, vai jantar, como foi o caso dessa criança de Portugal. Então, a orientação é que os pais vigiem seus filhos. Preciso vigiar. Se tem mais de uma criança, duas, três crianças, é sempre mais de um adulto para cuidar dessa criança. Porque a criança, ela corre, né?
Em relação à investigação?
É, em relação à investigação, ela é complexa no caso de crianças, principalmente caso de crianças. Nós temos, assim, casos que, de crianças que desaparecem por questões de conflitos conjugais. Um dos casais leva a criança e leva para outro estado e não se encontra mais essa criança. Então, a investigação ela é bastante complexa. Se recorre a todos os meios, todos os bancos de dados possíveis, a busca de familiares, buscas de campo. O objetivo é sempre fazer a busca. É, a investigação ela é complexa, de desaparecimento ela é complexa, porque ela vai variando conforme a idade.
Na quarta delegacia, quantas equipes trabalham para buscar as pessoas desaparecidas?
Olha, nós temos alguns investigadores e todas as carreiras policiais que trabalham com pessoas desaparecidas. Na verdade, assim, cada desaparecimento da capital, nós abrimos diariamente um procedimento de investigação. E esse procedimento ele é distribuído para cada policial. Então, cada policial, esse procedimento se chama PID, Procedimento de Investigação Desaparecido. E esse policial, ele é responsável nas buscas daquele procedimento, daqueles que foram dados a ele. E, às vezes, precisa auxiliar em outras buscas também, em outros tipos de buscas, né? E, então, são complexos porque cada busca, cada investigação, ela diferencia. O objetivo é um só, claro, é a localização.
É localizar.
Mas ela diferencia de acordo com a idade. Vou dar um exemplo. Se é uma pessoa com Alzheimer, o primeiro lugar que vai se procurar é em hospitais. Porque ele saiu, vamos verificar se ele não está em algum hospital. E assim nós vamos de acordo com a idade.
E aí, no caso, como a Ivanice disse, no caso também de idoso e de pessoa adulta, não há informação nos albergues, né?
Olha,
eles não trocam informação. A dificuldade também da polícia é de obter essa informação, essa rede de informações.
Nós nos recorremos a todo tipo, como a Ivanise disse, do DARCO. O DARCO também nos auxilia muito. Nós já foram localizadas, sim, pessoas nos albergues através do DARCO. E quando temos esses casos, nós passamos para ele cadastra a pessoa. Temos também através de hospitais e assim vamos procurando. Por quê? Os abrigos, vamos dizer assim, os abrigos eles não se comunicam. Uma criança, ela foge de um abrigo, depois ela é localizada, ela vai para outro abrigo. Então, você tem que telefonar para todos os abrigos para ver onde essa criança ou esse adolescente estaria. E hoje, nós já temos assim, uma grande ajuda do DARCO através desse cadastro.
Doutora, qual o primeiro procedimento que vocês tomam quando a mãe chega, uma criança está desaparecida? Qual é o primeiro procedimento? Vocês já vão em busca? Qual é o primeiro procedimento que a polícia toma?
Olha, a Polícia do Estado de São Paulo, ela registra boletim de desaparecimento em todas as suas unidades. A investigação, ela começa a partir do
com
momento...
Com alguma dificuldade, né? Como disse a Ivani.
Mas a partir do registro, já está iniciando uma investigação. E então, todas as unidades do Estado de São Paulo, ela recepciona o familiar no momento do registro. Em se tratando da capital de São Paulo, a quarta delegacia, ela trabalha para a localização das pessoas da capital, que é uma média de 20 pessoas por dia.
Então, muito bem, para ficar claro, eu registro um desaparecimento na Moca, na Zona Leste, na Zona Sul, vai para a quarta delegacia para que seja investigado,
isso? Isso, que eu ia acrescentar, isso. Nós extraímos diariamente o boletim das unidades da capital de São Paulo. E esse boletim, ele já é cadastrado no nosso sistema, e do sistema Fênix da Polícia Civil, e ele já vai ser distribuído como PID. Então, vão começar as buscas. A partir daquela extração do boletim, nós já iniciamos. Mas, na verdade, a investigação ela já se inicia com o registro da ocorrência.
E são acionados aeroportos, rodoviárias?
Sim, olha, em se tratando de São Paulo... Vamos dizer assim, das unidades policiais, em casos de criança, é acionado o CEPOL, que é o Centro da Polícia Civil, para feita essa comunicação a diversos setores. Mesmo antes de fazer o boletim de ocorrência, a delegacia já transmite para o CEPOL, que já retransmite para outras unidades. E com a confecção do boletim, ele é encaminhado também, o CEPOL encaminha para várias unidades, que é portos, aeroportos, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, para a localização dessa criança.
Muito
ou adolescente.
Bem, nós vamos fazer uma pausa na entrevista com nossas duas convidadas para ir direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Olá, Isabela, boa tarde.
Boa tarde a todos no estúdio e boa tarde, ouvintes. O projeto Escolinha de Futebol Arena Bela Vista promove práticas esportivas para crianças em situação de vulnerabilidade moradoras do bairro da Bela Vista, localizado na região central de São Paulo. Uma curiosidade é que este projeto social está localizado embaixo do viaduto Júlio de Mesquita. Antônio Carlos Pereira Lima, professor e fundador da iniciativa, conta como a sua trajetória o influenciou a criar a escola.
Nessa passagem aí da adolescência para a fase adulta foi onde eu perdi o meu pai e eu fiquei meio sem estrutura, sem chão, porque ele era ali a minha referência, né? Foi onde eu acabei desviando um pouco o meu caminho daquilo que eu tinha que fazer, daquilo que eu aprendi. Acabei indo no mundo das drogas, do crime. Mas a partir do momento que o meu filho mais novo nasceu, e hoje ele tem 9 anos, eu resolvi falar que parar e falar que eu tinha que ser a referência dele igual meu pai era a minha. E aquela ali não era a referência certa que eu estava dando para ele. E comecei a mudar as minhas maneiras, meus modos, meu dia a dia. Dentro desse caminhar surgiu o projeto.
Os treinos são realizados com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos alunos e o seu desempenho físico. Além disso, o esporte proporciona que as crianças aprendam valores como conviver em sociedade, respeitar regras e reconhecer as suas próprias limitações e do resto do grupo. Para conhecer mais iniciativas como esta e ficar por dentro de outras notícias do Brasil e do mundo, acesse nosso portal observatório3setor.org.br. O meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Chegando muitas perguntas a respeito do trabalho realizado pela polícia e realizado pela ONG Mães da Sé. Você dá uma informação, nós vamos para o intervalo, Maria Fernanda, e voltamos e já conversamos.
Sim,
com os nossos ouvintes.
Antes da informação, eu quero agradecer o pessoal do Face, que está participando de todo o Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas, Ceará, Santa Catarina, Distrito Federal, Pará, Paraná, Espírito Santo. Obrigada. A gente já vai ler a perguntinha que vocês estão enviando. Muito obrigada pela participação de vocês. E antes do intervalo, vou dar um recado. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Só em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas. E mais de 380 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Segue a gente também, vai lá na nossa página, curte, siga a gente. Vamos agora depois no intervalo e a gente vem com a perguntinha de vocês, dos ouvintes e do pessoal do Facebook.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Enquanto ele estiver aqui, ainda haverá o amor. Com ela eu estou feliz, com ela eu enfrento a dor. fugir. Não adianta chorar. E se um dia ela sumir, nada mais irá sobrar.
Com a música Aliados, aliás, o grupo Aliados, com a música Esperança, uma música que celebra a esperança quando falamos de pessoas desaparecidas. A esperança se torna muito importante para os familiares que procuram a pessoa. Nós estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Falando hoje sobre pessoas desaparecidas, com Marilena do Nascimento, delegada da 4ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas, e Ivanise Esperidião da Silva Santos, da ONG Mães da Sé. Agora eu vou direto falar sobre educação.
A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão.
Com a professora Irene Reis dos Santos, da comunidade Reventando a Educação. Olá, Irene, boa tarde.
Boa tarde, gente boa. Como é que alguém desaparece, hein? Desaparecer significa deixar de ser visto, sumir, ocultar-se, esconder-se e, por extensão, cessar de existir e até morrer. Consideramos a pessoa desaparecida quando esta não pode ser localizada pelas pessoas com quem costuma andar, nem nos lugares frequentados. Absurdo é ter de esperar um intervalo de tempo para que alguém seja considerado desaparecido. Isso não existe. Na dúvida, registre o desaparecimento e peça ajuda imediatamente. Por que alguém some repentinamente? O desaparecimento pode ser voluntário, quando alguém quer sumir, porque não dá conta de lidar com o seu momento, com as pessoas de suas relações mais próximas. Também pode ser involuntário, quando não foi por escolha da pessoa, e sim por algo relacionado com uma perda de memória, um desastre natural. Pode ser ainda um desaparecimento forçado, como o caso de um sequestro. O extremo dessa situação é quando essas motivações se encontram, por mais paradoxal que possa parecer, ou seja, alguém decide desaparecer porque não pode responder mais por sua própria segurança, de maneira que as motivações dessa decisão não são realmente voluntárias, e sim um contexto que a força a isso. Dá para acreditar que esse contexto pode ser uma divergência de ideologia política ou ainda por uma questão de orientação sexual? Pois é, isso também ocorre. Como educadores, qual é a nossa urgência? A nossa urgência é explicar às nossas crianças que dar satisfação de onde se está, com quem se está e uma previsão de horário de retorno é sim uma medida de segurança. Estima-se que mais de 40 mil crianças desaparecem no Brasil. O que podemos fazer sobre isso? Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna na página do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde a todos.
A favor da comunidade que espera.
Muito bem, a Irene trouxe uma reflexão interessante a respeito de incorporar a educação também nesse grupo multidisciplinar para orientar as crianças das escolas públicas e das escolas em geral a respeito dos cuidados que ela deve tomar, né? Quando andam na rua sozinho, quando voltam da escola ou quando vão para a escola. Vamos agora começar com a participação dos ouvintes e dos
Vamos com
internautas.
A participação dos ouvintes, mas antes eu queria ouvir a Ivanise da pergunta que eu fiz para a doutora, que eu quero parabenizá-la até ao vivo, que a gente estava conversando que ela podia estar aposentada e estar na luta como mãe, pessoas desaparecidas, mas precisamos mais de delegadas como a senhora, parabéns. Mas
Obrigada.
O triste é que é pouco, né, Ivanise, né? São poucas pessoas como aqui no Brasil como a doutora, né? A realidade, porque eu estou cobrindo as mães da Sé faz alguns anos, já fizemos externos, matérias para o portal, e a realidade é cruel, né, Ivanise? Todos têm o mesmo empenho que a doutora quando recebem uma pessoa, uma criança desaparecida?
Não, principalmente se for homem, né? Quando você chega numa delegacia, nas primeiras horas do desaparecimento, que é primordial as primeiras horas, até para que evite que aquele desaparecimento não se transforme num assassinato, uma violência sexual seguida de morte, né? Ao invés disso, o delegado olha para cada caso, eles dão um parecer, eles já têm uma opinião formada. Se é menina, como no caso da minha filha, o delegado falou para mim, volta para casa porque a sua filha está com algum namoradinho por aí. Até o dia amanhecer, ela já voltou. Se é menino, está envolvido com as drogas. Se é criança, é porque fugiu de casa por maus tratos, pela fome, pela miséria. Se é adulto, foi embora ou foi, arrumou uma outra família, foi embora com amante, ou está fugindo de alguma dívida, ou está devendo para a justiça. Essa é as justificativas que eu ouço todos os dias quando aquelas mães me procuram no escritório.
Diante desse depoimento, é necessário que servidores públicos sejam capacitados para,
entendeu,
atender. Sim, pessoas, registro de pessoas desaparecidas.
Eu, na minha opinião, eu acho que os policiais, eles ainda não aprenderam a tratar o desaparecimento de forma humanizada, entendeu?
Triste.
É muito triste, porque
cruel,
quando,
né?
É, porque cruel, quando uma mãe vai numa delegacia, ela deveria ser o primeiro local em que ela deveria ir. Mas quando ela vai na delegacia, ela já esgotou todas as buscas de onde aquele filho desapareceu. E quando chega numa delegacia, num distrito policial, ao invés dela ser tratada, dela ser acolhida, ser tratada de uma forma humanizada, ela é tratada de uma forma até muitas vezes desrespeitosa.
Triste.
Há 23 anos atrás, o delegado disse para mim assim, ainda mais as menininhas de hoje. Há 23 anos atrás, uma adolescente de 13 anos, ela não tinha a mesma expertise,
claro,
que uma menina de 13 anos.
E o que você atribui a essa insensibilidade?
Eu talvez seja pelo fato de ser homem, entendeu? Talvez seja pelo fato das pessoas não conhecerem os seus direitos, são de classes sociais muito baixas, entendeu? Eu discuti com um delegado há 23 anos atrás, quando eu disse para ele, e ele me ameaçou, inclusive, a me perder por desacato à autoridade, quando eu disse para ele, doutor, se fosse sua filha, se fosse seu filho, o senhor esperaria 24 horas? Por que que eu tenho que esperar 24 horas? O senhor pode me explicar? Eu era estudante de direito. E eu disse para ele, se o senhor me provar que eu tenho que está estabelecendo no Código Civil, no Código Penal ou na Constituição que eu tenho que esperar 24 horas, eu vou acatar a sua ordem.
E para mostrar esse sofrimento, e acho que uma das nossas entrevistas, você falou do ataque cardíaco, que alguém, uma mãe te perguntou, você já teve alguma...
A Jovita! Jovita Belfort, quando a filha dela
desapareceu...
A Priscila
Belfort, no Rio de Janeiro.
A Priscila desapareceu em janeiro, e em julho a Jovita veio para São Paulo e ela cadastrou a Priscila na associação. E aí eu conversando com ela, assim, durante muitos anos ela ficou isolada. Hoje, ela, graças a Deus, ela deu um up na vida dela e ela está envolvida, muito envolvida na causa do desaparecimento. Tanto que ela hoje ela tem um cargo na Secretaria de Direitos Humanos no Rio de Janeiro. Mas ela perguntou para mim, né, o que é viver isso. Às vezes ela ligava para mim de madrugada e chegava a gritar, como que você faz para viver sem a sua filha, porque eu não estou aguentando.
Triste.
Eu já tive 3 infartos, 2 paradas cardíacas, tenho 2 estentes em 2 artérias coronarianas, sou diabética, sou hipertensa. Tudo isso é o quê? É uma somatória,
consequência,
entendeu?
Do sofrimento.
Do sofrimento.
Vamos
já
agora
ouvi
com
isso
perguntas?
De vários médicos.
É muito triste, e cruel. Eu queria que você desse esse depoimento mesmo para sensibilizar as autoridades aqui do Brasil. Não, doutora, que uma graça, parabéns novamente. Vamos começar. O Franklin, Valverde, estamos sentindo sua falta, viu, Franklin? Obrigado pela participação.
Não nessa próxima semana, na outra já está de volta.
Na outra, que bom. Existe uma plataforma nacional que mapeie todos os desaparecidos no país?
Olha, Na verdade, ainda precisa de um aprimoramento. porque nós temos o Banco de Dados Nacional, foi criado, que ainda precisa aprimorar, para que haja essa conscientização de informações.
E posso...
Uma outra, por favor.
Beatriz Donatelli, obrigada. Beatriz, qual o tempo que é preciso se esperar para a polícia considerar uma criança desaparecida?
O tempo é de imediato. Não há tempo. Porque uma criança desaparecida, ela, ou uma criança ou qualquer pessoa, ela precisa ser procurada de imediato para que não aconteça coisas mais graves.
É bom, mas ouvintes, por favor, não precisa esperar nada. 24 horas, como a Ivanise falou, denuncia quem falar esse mito das 24 horas. É, posso continuar com as perguntas, Joel? Maria Isabel de Santana, é necessário ser da família para fazer o registro de um caso no Cadastro Nacional?
É, no caso de desaparecimento, fazer, sim, um registro. Não, qualquer pessoa, porque muitas vezes uma pessoa ela não convive com a família. Ela mora com um amigo ou uma amiga, então qualquer pessoa próxima pode fazer o desaparecimento.
E o Carlos Oliveira, de Cerqueira César, obrigada, Carlos, por sua pergunta. Quanto tempo o cadastro do desaparecido ficará no site? É interessante falar desse cadastro, que parece que está bem. Como que está o site? As últimas informações
eram
que estavam desatualizadas.
Eu prefiro falar do nosso sistema da capital de São Paulo, ou seja, do estado de São Paulo.
Sim.
Porque nós temos banco de dados com cadastro, com fotografias, né? E é claro que nós estamos assim, aguardando para que possamos ter essa expansão do cadastro nacional, por conta que muitas vezes um desaparecido em São Paulo, ele é encontrado em outro estado. E esse link vai ser muito importante.
É fundamental a informação para ligar o desaparecimento, isso, que aconteceu, por exemplo, no Amapá, com uma criança descoberta,
isso,
aqui em São Paulo.
É fundamental, porque ainda há um pouco, muitas dificuldades de comunicação. Demora, às vezes, uma resposta. E nós almejamos que possa haver esse link, que de imediato você possa falar com outros órgãos.
Muito bem. Agora vamos com a boa notícia da semana, com Valdir Cimino, da Associação Vive e Deixe Viver.
Caros amigos do programa Observatório do Terceiro Setor, a boa notícia dessa semana fica com a Fundação Dorina Nowil e a Lego Foundation, que acabaram de lançar os famosos bricks, ou os bloquinhos de montar na versão em braille, para ajudar na alfabetização de crianças com deficiência visual. Um brinquedo que educa, diverte e inclui foi desenvolvido durante a Conferência de Marcas Sustentáveis e também na sede da ONG em São Paulo. Na nova versão, os pinos das pecinhas representam o alfabeto Braille, tornando-se uma poderosa ferramenta para a alfabetização e lazer de crianças cegas. Além disso, cada bloco traz a respectiva letra do alfabeto impressa, justamente para que todas as crianças, com ou sem deficiência, possam aprender e se divertir juntas. O produto está sendo testado em dinamarquês, norueguês, inglês e português, enquanto o alemão, espanhol e francês serão avaliados no terceiro trimestre deste ano. O Braille ainda é a única maneira de alfabetizar uma criança com deficiência visual. E o brinquedo ganha uma versão inovadora, que colabora efetivamente para o aprendizado inclusivo, envolvendo não só as crianças cegas e com baixa visão, mas também os colegas videntes, afirma Ica Fleury, presidente do comitê Braille Bricks na Fundação Dorina. Eu fico muito feliz de ter conhecido a querida Dorina Nowil, que este ano completaria 100 anos de vida. E este lançamento só vem mostrar para o mundo que o seu legado sempre se renova e abre espaço para a educação lúdica inclusiva. Parabéns a todos envolvidos. Maiores informações: www.fundaçãodorina.org.br. Muito obrigado e até a próxima semana.
Muito bem, essa foi a boa notícia da semana. Retomamos nossa entrevista com nossas duas convidadas. Nós temos mais 8 minutos de programa e eu preciso gastar isso com orientação, né? Tá. O trabalho que a Mãe da Sé está fazendo, o que é trabalho que a polícia, através da 4ª Delegacia, está realizando. E aí eu começo perguntando para a nossa delegada: que orientações são fundamentais na hora de se registrar um boletim de ocorrência, na hora de se buscar a pessoa que desapareceu da família.
A orientação é para todo o estado de São Paulo, porque todo o estado de São Paulo tem as unidades policiais que registram desaparecimentos. A quarta delegacia, ela trabalha com exclusividade para a capital, os casos de desaparecimentos. A orientação é que desapareceu, procurou em algum lugar, que é o que a família faz de imediato, não retornou daqueles seus costumes, né? Registre de imediato na delegacia mais próxima ou pela internet. Procure passar todos os dados possíveis. Muitas famílias, às vezes, porque ela está muito preocupada naquele momento, se esquece até de dar as características, a cor de olhos, sei lá, a cor de roupa. Todas as características são necessárias para nossas buscas, porque nós fazemos buscas também, cruzamento, no IML desaparecido.
É importante, então, ter já que com uma foto...
Sim. A fotografia, ela pode remeter para a nossa delegacia, no caso da capital, através do e-mail da Delegacia Desaparecidos. E essa fotografia, com autorização do familiar, ela é inserida no sistema. Lembrando que no reencontro é necessário que a pessoa registre novamente um boletim de ocorrência de encontro. No mesmo sistema, sim, na delegacia mais próxima, onde ela achar melhor, ou pelo site da delegacia eletrônica. E, muitas vezes, as famílias, elas passam meses ou anos e não registram o boletim de encontro. É necessário, porque o RG, além de ficar bloqueado, ele vai desbloquear o RG e tirar a fotografia do site. Essa pessoa já voltou há 3, 4 anos, ela continua ali...
Mesmo que a própria polícia que descobriu a pessoa, o adolescente, a família tem que registrar um reencontro.
Tem que registrar.
Acho que nesses casos é mais o que o adolescente voltou.
Qualquer pessoa que volta tem que fazer o boletim de encontro. Ainda se, digamos assim, se aquela pessoa encontrada foi vítima de um crime, sim, é claro que vai ser registrado um boletim de natureza criminal. Esse boletim já vai servir de... Para que seja dada baixa no sistema. Mas fora de crimes, é necessário que registre o boletim de encontro.
Muito bem, tá aí a importância de fazer o registro imediatamente, registrando desaparecimento, seja de criança, adolescente ou pessoa adulta. Não há mais que esperar. Desapareceu, vá numa delegacia de polícia e faça o registro. Isso já está em lei, inclusive, isso. Né, Ivanice?
E o mais importante é que as famílias cobrem. Entendeu? Cobrem, vá até a delegacia, porque é um direito nosso.
Sim.
Saber até aonde está indo as investigações. Isso é um direito que nós temos e que ninguém pode negar. Entendeu? Que a família acompanhe o andamento das investigações. Quanto mais informações ela tiver para fornecer para a polícia, mais...
aumenta a possibilidade
mais elementos
de encontrar.
A polícia vai ter para investigar. Mas é importante que a família cobre. E eu queria muito compartilhar com vocês que vocês foram as pessoas que contribuíram para que esse projeto acontecesse. A gente, nessa semana, assinou um termo de cooperação com a Microsoft.
Ai, que bom, nossa parceira.
Onde a Microsoft nos doou... um banco de dados, né, com a tecnologia assim, de última geração e com o programa de reconhecimento facial. Isso vai facilitar muito, não só o nosso trabalho, mas a gente vai poder compartilhar dessa tecnologia com a doutora, com os hospitais, com os albergues, com a doutora Eliana, com todos os órgãos, seja ele público ou privado. Esse é um presente de 23 anos de
que
fundação.
Que notícia boa, que
e eu
bom.
Não poderia deixar de agradecer a vocês que foram assim, o percussor dessa iniciativa.
Muito bem. Você merece, porque você tem um trabalho incansável. Parabéns novamente pelo teu trabalho. Você vai voltar várias vezes aqui para falar sobre os desaparecimentos e é fundamental que isso aconteça. Por favor...
Eu queria aproveitar, complementando a pergunta no caso de registro. Nós temos casos de familiares que o endereço, quando se procura o familiar... não é localizado naquele endereço. O telefone não existe, porque além das pesquisas, também telefonamos para os familiares e não encontramos as pessoas naqueles telefones. Ou a pessoa já mudou, ninguém conhece, o policial vai até o endereço,
ou
não
seja,
é localizado.
É fundamental no registro do desaparecimento dar informações corretas. Se não tiver telefone, dá celular do vizinho, para que ajude a polícia a encontrar a pessoa desaparecida. Vou fechar com as informações.
Corrido, quero agradecer a doutora Ivanise, vão comemorar cada criança que vai ser encontrada, se Deus quiser, com esse novo recurso da Microsoft. Parabéns, doutora, pelo trabalho. Como eu falei, eu quero te dar parabéns, que são poucas pessoas, se Deus quiser vão ter mais pessoas como você ajudando as crianças desaparecidas. Eu vou dar um recadinho, acompanhe também nosso programa de TV todas as quartas-feiras à meia-noite nos canais 9 da NET, 8 Vivo Fibra e 186 Vivo. E se você não conseguir, vai lá pro nosso portal, que estão todos os programas de TV, inclusive esse aqui vai já estar à tarde lá para vocês conferirem. Quero agradecer ao seu pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas, Ceará, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, pessoal do Face, muito obrigada por participar. Obrigada a todos, obrigada, Joel. Até semana
muito que vem. Meus agradecimentos a Maria Helena do Nascimento, delegada de polícia titular da 4ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas, Ivanise Pirião da Silva Santos, presidente da Associação Brasileira de Busca e Defesa da Criança Desaparecida, conhecidas como ONG Mães da Sé. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Observatório do Terceiro Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor, a coordenação técnica de Sérgio Souza, trabalhos técnicos Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, pontualmente às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Sonhar, viver e todo dia agradecer e rezar pra você ser a última a morrer. Sonhar, viver e todo dia agradecer e rezar pra você ser a última a morrer. Esperança.
Por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.